Amém. Pode sentar um pouquinho. Espero que vocês agora estão com a mente no lugar certo, o coração também preparado para refletir um pouco na palavra de Deus. Hoje à noite nós vamos continuar a nossa série de mensagens chamado A Igreja. Acho que a maioria de vocês aqui já entende muito bem qual é o propósito dessa série de mensagens. Nós queremos que as pessoas dessa igreja, os membros dessa igreja, ou aqueles que são visitantes, mas talvez estão considerando mesmo, se querem tomar esse passo de fé e se tornar um membro dessa igreja, nós queremos que cada um tenha um entendimento apropriado, um conhecimento sólido sobre o que é a igreja, como que nós devemos ser, o que nós devemos ser como uma igreja local. Agora, talvez alguns de vocês já sabem, a igreja é algo complexo. A igreja não é uma coisa tão simples assim. Existem vários aspectos e várias partes da igreja, e todos esses aspectos têm que funcionar em conjunto, corretamente, em harmonia, para que a igreja local possa realmente cumprir os propósitos que Deus tem dado para ela, aonde ela estiver. Então, por isso que é tão importante que cada membro, cada pessoa entenda quais são essas partes. Quais são esses aspectos da igreja que forma a igreja, que faz parte da igreja funcionar. E como que Deus quer que cada área da igreja, cada parte funcione. Semana passada, o pastor Nanin pregou sobre ministérios dentro da igreja. Hoje à noite, eu quero falar com vocês sobre disciplina. Talvez não é o assunto mais alegre de falar, talvez não é o mais empolgante assim na hora de a gente pensar sobre disciplina dentro da igreja. E talvez na hora que eu falei isso, você já pensou, pastor, como assim, disciplina na igreja? Disciplina na igreja? Não é na igreja que devemos amar o nosso próximo? Não é na igreja que devemos demonstrar misericórdia e perdoar aqueles que erram? Não é a igreja que tem que ser um povo que não julga e não condena as pessoas? Sim, nós somos chamados para fazer tudo isso. E, no mesmo tempo, exercer e praticar uma disciplina bíblica e correta. Porque a verdade é que uma disciplina bíblica e correta é perfeitamente compatível com amor, com compaixão, com misericórdia, com perdão. Essas coisas são compatíveis. Mas infelizmente, por não entender muito bem o assunto, alguns membros da igreja enxergam esse assunto como algo negativo. Alguns até pensam que é errado a igreja exercer disciplina entre a membresia. Parece que, como ao passar dos anos, como a nossa sociedade no geral, pouco a pouco acaba se distanciando dessa prática de disciplina, você vê isso dentro dos lares. Hoje em dia, muitos pais não disciplinam seus próprios filhos como eles foram disciplinados. Parece que pouco a pouco a sociedade vai se distanciando dessa prática. E infelizmente muitas igrejas acompanharam a sociedade. Muitas igrejas deixaram de realmente praticar ou exercer a disciplina dentro da igreja. Mas eu digo com toda a confiança que a saúde e a maturidade e a utilidade da igreja local depende muito em como a igreja trata este assunto. Então hoje à noite eu quero falar sobre três pontos em relação à disciplina dentro da igreja. Coisas simples, mas eu acho que vai ajudar a igreja a ter um melhor entendimento sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o que é disciplina. Eu quero falar sobre como isso deve ser exercido dentro de uma igreja. E eu quero finalizar falando o porquê. Por que que a igreja deve realmente praticar isso? Então vamos lá, primeiro ponto. O que é disciplina eclesiástica? Ou seja, disciplina dentro da igreja. poderemos definir dessa forma. É o processo de corrigir conduta pecaminosa entre os membros da igreja local. Então, o processo de corrigir conduta pecaminosa dentro da igreja local. Isso acontece como? Isso acontece por meio do ensino? Isso acontece por meio da instrução? Acontece por meio de exortação e também repreensão? Da mesma forma que um professor, vamos dizer, de matemática, não apenas ensina os alunos, ela ensina, instrui, mas depois ela vai e analisa o trabalho dos alunos e corrige quando está errado. Os líderes da igreja têm essa mesma função, de não apenas pregar a palavra de Deus, mas de analisar para ver se há algo na igreja que precisa ser corrigido. A igreja tem essa responsabilidade. E no pior das situações, a disciplina da igreja pode resultar em alguém ser excluído da igreja. E aqui é o ponto que a maioria das pessoas não gostam, a falar sobre excluir uma pessoa que era membro da igreja. Excluir aonde a pessoa é removido como membro daquela igreja, ou seja, é um rompimento de comunhão e ligação entre aquela pessoa e o corpo de Cristo, que é a igreja. Deus tem chamado os líderes para liderar neste processo. Eu falei algumas semanas atrás um pouco sobre essa parte, a parte de lidar com o pecado, de corrigir, de disciplina. É uma das partes mais complicadas e difíceis para um pastor. Mas eu quero que a igreja entenda que essa não é exclusivamente o trabalho de um pastor. Na verdade, os membros da igreja são encorajados a auxiliar a liderança neste processo. Na verdade, os membros são encorajados a ajudar os pastores a confrontar pecado dentro da igreja e buscar a restaurar aquela pessoa que está no pecado. Eu peço isso para os membros da nossa igreja, que participam desse processo. Porque como pastor, eu não consigo enxergar tudo o que acontece na igreja. Eu não consigo entender exatamente cada situação e como cada membro da igreja está prosseguindo em frente nessa jornada cristã. É impossível. Por isso que nós pedimos que cada membro ajude nisso, para alertar a liderança e para ajudar a fazer parte da solução quando for necessário. Agora, tem muitas igrejas hoje que propositalmente não praticam a disciplina na igreja. Eles fazem a parte de ensinar e de exortar, mas chegando na hora de repreender e corrigir, eles ficam com o pé para trás. Aí que não querem fazer por medo de perder uma pessoa ficar chateada, daquela situação que já é um problema, piorar. Então muitos não seguem esse princípio bíblico. Mas o chamado para uma igreja praticar disciplina, hoje à noite eu quero mostrar para vocês, é extremamente claro na palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, e ele fala: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Você vê o apóstolo Paulo chamando os irmãos da igreja, ao ver um irmão surpreendido em pecado, para ir até essa pessoa e tratar aquilo que precisa ser tratado. Agora, como que a igreja deve praticar isso? Como que a igreja deve exercer esse processo todo de corrigir uma conduta pecaminosa dentro da igreja? Vocês lembram a primeira mensagem dessa série? Onde falamos sobre aonde a igreja se originou? Com Jesus Cristo. Jesus, ele é o arquiteto, o engenheiro e o mestre de obras da igreja. E foi ele que, na verdade, estabeleceu essa prática de disciplina. Algo que tantos homens e membros odeiam, foi Cristo que estabeleceu. E se ele estabeleceu, nós temos o dever de cumprir as instruções dele. Então eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Nós vamos refletir um pouco nos versículos 15 a 17. Mateus 18, versículos 15 a 17. Aqui é Jesus falando. As instruções dele. Ele fala assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro.
Oi, pode colocar aqui. Obrigado, viu?
Versículo 15, mais uma vez: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Vamos falar aqui, o primeiro passo desse processo todo. E aqui é uma situação, gente, em que um pecado foi claramente cometido. Não é uma questão de especulação, não é uma questão de julgar os motivos de um irmão e aí chegar nesse irmão para repreender, não. Esse é um caso em que o irmão claramente peca contra um outro, ou estar em pecado. O primeiro passo é o quê? É você vai para aquele irmão, no particular. Mostre-lhe o erro. Ou seja, você vai até aquele irmão para conversar com ele. Aqui Jesus não fala, o primeiro passo é ir para 5 membros da igreja para contar tudo o que aconteceu e falar mal daquele irmão que te ofendeu. Ele não fala isso. Infelizmente, acontece muito disso dentro da igreja. O irmão é ofendido ou ver um pecado claro e evidente na vida de outro e em vez de ele tomar um passo bíblico, ele vai espalhando essa fofoca entre os outros membros. Jesus absolutamente condena essa prática de fofoca dentro da igreja e, na verdade, não ajuda em nada, apenas piora a situação. Não, ele fala, vai até esse irmão. Por quê? Porque esse irmão aí tem uma chance dele se explicar. Ele pode até enxergar um pecado que ele não estava enxergando. Ele pode confessar, ele tem a oportunidade de pedir perdão. E Jesus fala, se ele te ouvir, acabou o assunto aí. Você ganhou um irmão. Ou seja, você preservou o seu relacionamento com aquele irmão. O assunto acaba. Entendeu essa parte? Se você é ofendido e você vai até o seu irmão e vocês conversam, o irmão fala, quer saber? Você está certo, eu errei, me perdoa. Gente, acabou o assunto. Não é necessário envolver outras pessoas. Não é necessário ir para o pastor depois e contar tudo o que aconteceu. Não. Resolveram entre dois cristãos maduros? Ótimo. É assim que deve ser feito. É assim que deve ser feito. Nota também rapidamente que Jesus não está chamando a igreja a condenar e crucificar o irmão que cai num pecado. Todos nós temos caído no pecado, todos nós temos a possibilidade de errar. Mas Jesus está falando assim, trate o pecado. Aconteceu uma coisa, tem que resolver. Tem que resolver. Versículo 16, ele fala, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Agora é um passo um pouco diferente. Se mesmo depois de ser mostrado o erro, repreendido, aquele irmão quer persistir no seu pecado, o próximo passo é que você envolve mais pessoas. Uma ou duas pessoas. Porém, essas pessoas precisam ser pessoas de confiança, pessoas de influência, pessoas de autoridade. Para quê? Para poder ajudar realmente na situação. Às vezes você leva um cristão imaturo, ou um cristão que quer ficar do seu lado, está fazendo esse joguinho entre duas pessoas, e vai lá, e de repente não é um contra um, é dois contra um. Assim não funciona. Mas Jesus fala, leva consigo um ou dois. Isso pode ajudar aquele irmão a sentir um peso maior dos seus pecados e se arrepender e voltar para a comunhão com aquele irmão. Também serve como testemunha. Porque vai que aquele irmão que ofendeu e é confrontado, se levanta na igreja um dia e fala, aquele irmão me condenou, aquele irmão me tratou de tal maneira, não sei o quê, e ele precisa ser excluído. Os outros dois testemunhos podem falar, opa, não é assim que aconteceu. Ou seja, eles podem falar para a igreja como aquele assunto foi tratado. E Jesus fala, se aquele irmão te ouve, se arrepende dos seus pecados, glória a Deus, acaba o assunto aí. Não é necessário continuar. Aconteceu, teve confissão, arrependimento, pediu perdão, vamos prosseguir em frente. Sem amargura, com perdão, seguindo em frente para servir o Senhor. Versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então Jesus está falando, mesmo depois de todo esse processo, o irmão foi confrontado, o irmão foi alertado, foi exortado, encorajado a se arrepender, abandonar o seu pecado. Está na hora de você levar este assunto diante da igreja. E se esse irmão persistir, o último passo é de excluir o irmão que decide a viver no pecado fora da igreja. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Pela nossa experiência aqui nessa igreja, todas as pessoas que foram excluídos dessa igreja, aconteceu pela decisão delas. Você entendeu essa parte? Todos que são excluídos da igreja, são excluídos não porque um dia eu resolvi apontar para um e falar, tá fora. Não, é por essa pessoa falar, pastor, eu entendi o que a Bíblia fala sobre o meu pecado, eu entendi que o padrão da igreja é baseado na Bíblia e não permite isso na igreja, mas eu quero continuar praticando o que eu estou praticando. 100% das vezes que alguém foi excluído, é assim que aconteceu. Então não é aquela coisa de maldade do pastor, maldade da igreja, olha só, coitado, que dó da pessoa, é excluído. Não, é o membro ou a pessoa que decidiu a não viver de acordo com o padrão bíblico e o padrão da igreja. E Jesus fala, trate-o como pagão ou publicano. Que não é fácil, mas isso significa que a igreja não deve mais considerar aquela pessoa um irmão como considerava antes. Pois a própria pessoa prova que não estão interessados em ser um discípulo verdadeiro e obediente de Cristo. Ela mesma prova isso. Se você for pensar, uma igreja aceita uma pessoa como membro, porque a igreja tem confiança que a confissão de fé daquela pessoa é verdadeira e genuína. E ao contrário, a igreja somente vai excluir alguém se ela não tem mais confiança naquela confissão de fé da pessoa, baseado na conduta dela, baseado na própria conduta da pessoa. Tito, capítulo 3, versículos 9 a 11. Paulo fala, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Agora olha só, quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenado. Agora, irmãos, preste bem atenção neste ponto. Isso não significa que nós então maltratamos a pessoa que foi excluída da igreja. Não significa que se você de repente encontrar com aquela pessoa na rua do nada, que você vira a cara assim ou faz uma cara feia para ela e ignora aquela pessoa. Não, não é nada disso. Mas que tem uma diferença drástica, uma mudança drástica agora entre aquela pessoa e a igreja? Tem. Não é mais aquela mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Eu não posso, não vou dar uma ligada para um irmão que foi excluído, que permanece no pecado e falar, ô, vamos sair para passear, vamos assistir um filme no cinema, só para sair e curtir. Eu jamais faria isso. Não porque eu não gosto da pessoa, não porque eu não amo aquela pessoa, mas porque eu estaria transmitindo uma mensagem para ela que, olha, está tudo bem. Não existe problema nenhum. Está normal. As coisas não mudaram. E como que a pessoa seria motivado a se arrepender e querer voltar para a igreja se ela nunca sentiu nenhuma consequência negativa? Não tem motivo nenhum. Pecou, queria continuar pecando, foi excluído, só que está tudo normal, tudo continua normalmente, como sempre. Para que mudar? Eu estou conseguindo satisfazer os desejos da minha carne e no mesmo tempo eu continuo com a comunhão que eu sempre tive com a igreja. Na verdade, a igreja, os membros da igreja que fazem isso, estão incentivando aquela pessoa a permanecer no seu pecado. E isso é grave nos olhos do Senhor, com certeza. Agora, se a intenção de ter uma conversa com o irmão, ou de encontrar com aquele irmão, é de fazer de tudo com o objetivo de que aquele irmão entenda a gravidade da situação, exortando o irmão a se arrepender e voltar para Cristo, isso é uma outra história. Isso não tem problema nenhum. Então, antes de ir para o terceiro passo, como que a igreja deve praticar a disciplina? Primeiramente, com amor. Primeiramente com amor, com paciência, com compaixão, com mansidão e no mesmo tempo com firmeza. E no mesmo tempo com uma consistência e sem parcialidade nenhum. É algo extremamente difícil a fazer. A chegar ao ponto de ter que excluir um membro da igreja. Porque nós amamos aquela pessoa. Nós não queremos ver aquela pessoa realmente se entregar para o mundo. Mas é necessário. Só porque o processo é doloroso, não significa que a igreja não precisa exercer a disciplina da igreja. Vocês sabem muito bem como é doloroso o processo. Mas que no mesmo tempo é uma necessidade. Mas por que é uma necessidade? Chegamos ao nosso último ponto aqui. Por quê? Por que é necessário? Por que a igreja precisa fazer tudo isso? Por que a igreja não deixa cada um a viver do jeito que quiser? Vai lá, prega o evangelho, tenha uma comunhão, mas a vida particular de cada um deixa para cada um. Por que se envolver na vida do outro? Primeiramente, o que a igreja precisa entender é que disciplina diretamente reflete a santidade de Deus. Eu quero que você entenda mesmo esse ponto aqui. Deus, ele é santo, nele não há pecado. Em 1 Pedro 1,16... O Pedro citando algo que Deus falou no Antigo Testamento, Ele fala, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Escrevendo para uma igreja, sejam santos, porque eu sou santo. Nós, como uma igreja, temos a obrigação de fazer de tudo para nos manter puros, afastados do pecado e da contaminação do mundo. E a disciplina da igreja é uma parte essencial na busca de santidade dentro da igreja, na busca de ser uma igreja pura diante do Senhor. Se nós apenas permitimos qualquer um pecar livremente, fazer o que quiser, praticar o pecado sem o arrependimento, como que nós iríamos refletir a glória e a santidade de Deus? Seria impossível. A igreja também é simbolizada em muitas vezes no Novo Testamento como a noiva de Cristo. Como a noiva de Cristo. Nós, simbolicamente, como uma noiva esperando o noivo nos buscar. Enquanto nós esperamos, nós fazemos de tudo para nos preparar para aquele grande dia. Preparar a igreja para ser acolhido pelo noivo. O apóstolo Paulo fala em Efésios 5, 25 a 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Meus irmãos, Jesus nos amou ao ponto de morrer por nós, para que possamos ser santificados. Agora, como que nós podemos aceitar essa salvação e no mesmo tempo não buscar a nos manter como uma igreja, puros, sem mancha e nem ruga, mas santa diante dele? Então, por que que nós praticamos a disciplina dentro da igreja? Para proteger a igreja. Para preservar a comunhão da igreja com Cristo e um com os outros. Agora, antes de terminar, eu peço que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 5, porque esse acontecimento aqui relatado é impressionante. É um conjunto aqui que você vai ver de tudo que temos conversado até esse ponto. Eu vou te dar uma explicação aqui rapidamente. A igreja em Coríntios era uma igreja um pouco bagunçada, uma igreja nova de membros imaturos, ainda conhecendo a palavra. E olha só o que aconteceu nessa igreja, 1 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo escreve aqui. Ele fala, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Caramba! Grave essa situação. A igreja claramente deveria ver aquilo acontecendo e falar, tem que mudar. Isso não é compatível com a palavra do Senhor. Mas não aconteceu isso. Versículo 2, ele fala, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Versículo 3, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, olha a instrução aqui, quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Agora, nós não apenas praticamos a disciplina dentro da igreja para o bem da igreja. A prática da disciplina também é para o bem da pessoa que está vivendo no pecado. Entenda isso. É para o bem daquele que está vivendo no pecado. O apóstolo Paulo parece a dizer aqui que quando uma pessoa é excluída da igreja, aquela pessoa se torna totalmente exposta aos ataques e à vontade do diabo. A pessoa fica totalmente exposta aos demônios que estão sempre tentando destruir a vida da pessoa. Significa que o diabo tem uma liberdade a mais agora para fazer a sua vontade na vida da pessoa. E isso parece pesado. E é pesado. E é por isso que muitos nem querem fazer isso. Sentem dó daquela pessoa. Não querem ver aquela pessoa sofrer, ser atacado, ser exposto ao inimigo. Mas aí, a ideia aqui, a esperança aqui, é que esses ataques, esse sofrimento que a pessoa sente, possa levar essa pessoa a um estado de humildade e arrependimento. Para quê? Para que ela possa voltar para a igreja. Às vezes uma pessoa, para ela se ligar, para ela acordar e mudar, ela tem que chegar no fundo do poço, para ela olhar para cima e clamar por ajuda e perdão. A esperança é que a falta de comunhão que aquela pessoa sente com a igreja e com Cristo possa motivá-la a se arrepender e voltar para a igreja. Gente, a intenção de excluir alguém sempre é de ver aquela pessoa um dia se arrepender verdadeiramente e voltar para o Senhor, e voltar para a igreja, ser restaurado novamente com a igreja. Versículo 6, orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Ou seja, você quer deixar o pecador dentro da igreja? Entenda que isso vai prejudicar o resto da igreja. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Versículo 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos ou ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador ou maldizente, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. E aí que volta para aquela coisa que eu falei antes, a desassociação com a pessoa. A maioria das pessoas que sai por exclusão continua se chamando de cristãos, mas ao mesmo tempo estão nesse pecado. E entenda aqui que o Paulo, ele não está falando que a exclusão é apenas por imoralidade sexual, ele dá essa lista. É de qualquer pessoa que escolhe a permanecer no pecado sem o arrependimento. Estamos quase terminando aqui. Mas irmãos, entenda isso. Eu vejo às vezes membros da igreja postando fotos com aqueles que são excluídos, curtindo posts daqueles que saíram, estão no pecado, estão no mundo, que falam mal da igreja, que tem caluniado os pastores. E aí, os membros da própria igreja dando os likes. É uma forma de apoiar a pessoa, incentivar a pessoa. Não pode ser assim. Biblicamente não pode ser assim. Versículo 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsam esse perverso do meio de vocês. Então, mais uma vez, ele fala, o trabalho da igreja é sim, julgar os que estão dentro. Não os motivos do coração, mas as ações, os frutos, sim, devem ser julgados. Em conclusão, eu quero falar a última razão pelo qual nós praticamos a disciplina. É porque nós amamos. É porque nós amamos. Porque nós amamos aquela pessoa que está no pecado. E não queremos passar mão na cabeça para ela sentir que não tem problema de permanecer no pecado e no caminho que leva à destruição. É porque nós amamos os outros irmãos da igreja e não queremos ver elas sendo afetadas e prejudicadas e cair no mesmo pecado do que aquele irmão. É porque nós amamos a igreja e queremos preservar a igreja. Queremos proteger a igreja. Queremos ver a igreja de Cristo ser uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e inculpável diante do Senhor. Mas principalmente porque nós amamos Cristo. Principalmente porque nós amamos Cristo. É um assunto tão delicado e tão difícil. Não é fácil lidar com isso, porque os nossos próprios sentimentos pela pessoa tentam atrapalhar esse processo. Muitas vezes nós sentimos dó daquela pessoa e ficamos tristes pela pessoa. Mas sempre devemos, irmãos, sempre devemos colocar a palavra de Deus acima dos nossos sentimentos e emoções. Sempre. Porque o resultado é para o bem geral da igreja e para a pessoa. Rapidamente eu te conto uma história que eu experimentei alguns anos atrás, quando eu morava ainda lá em Califórnia, na igreja que meu pai pastoreava. Um amigo meu, do grupo dos jovens, começou a desviar do caminho do Senhor. Ele começou a sair para baladas e entrar nesse mundo, as práticas do mundo. Ele chegou a um ponto dele, depois de ser advertido várias vezes, uma noite ele estava dirigindo bêbado e ele sofreu um acidente. Culpa dele, nenhuma outra pessoa envolvida, mas o carro dele totalmente destruído. Ele não morreu. Porém, ele continuou com o coração arrogante. A igreja fez uma reunião onde, seguindo o processo bíblico, era para ser tratado esse assunto. Eu me lembro até hoje como o próprio pai desse rapaz, um homem fiel a Deus, membro fiel da igreja, se levantou e ele mesmo recomendou que a igreja exclui o filho dele, porque ele sabia que a conduta do filho era totalmente contra a palavra de Deus e a igreja. E ele sabia que era necessário para a vida espiritual do filho dele ser excluído, sentir mesmo as consequências. Agora, você acha que aquilo foi fácil? Um pai ver o próprio filho nesse caminho e ele mesmo se levantar e falar: eu recomendo que a igreja exclui o meu filho. É porque o amor que ele tinha pela palavra de Deus e pela igreja foi maior do que qualquer sentimento pessoal que ele teve. Algum tempo depois, o filho dele se arrependeu e foi restaurado a comunhão com a igreja. Foi lindo de ver. E assim que aconteceu com aquele rapaz de 1 Coríntios, capítulo 5, aquele rapaz que estava envolvido naquilo, ele chega a um ponto de se arrepender e de querer voltar para a igreja. E rapidamente, 2 Coríntios 2, 5 a 8, como que a igreja deve reagir na hora que um membro que é excluído se arrepende e quer voltar? Olha só. O apóstolo Paulo fala assim: um de vocês tem causado tristeza, falando sobre este homem, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. 100% das vezes que uma pessoa que foi excluído se arrepende e volta, essa igreja tem abertamente recebido ela de volta e sempre fará a mesma coisa, reafirmando o nosso amor pela pessoa. Não é fácil, mas é necessário. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitadas. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, tratamos de um assunto hoje pesado. Falamos sobre algo que não é fácil para a sua igreja praticar. Algo que causa muitas vezes uma dor emocional, uma dor espiritual, mas algo que nós entendemos pela tua palavra a ser necessário para que a igreja continue a honrar e glorificar o teu santo nome. Que possamos ser uma igreja que tem uma profunda preocupação em nos manter puros, sem mancha, sem ruga, diante do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, cada um, a sermos santos, a abandonar os nossos pecados e ajudar o nosso próximo a fazer a mesma coisa. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa igreja. Eu peço tudo isso em nome de Jesus, o nosso eterno e suficiente Salvador. Amém. Amém.